Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. O leproso. Mateus. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o acompanhou. E aproximando-se dele, um leproso se pôs a adorá-lo, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, estás curado. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. E Jesus acrescentou: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e faze a oferenda prescrita por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Marcos. Aproximou-se dele um leproso e de joelhos o implorava, dizendo: Se quiseres, podes curar-me. Jesus se apiedou do homem e, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Quero, fica curado. Assim que pronunciou estas palavras, a lepra deixou o homem, ficando este curado. Mandando-o embora, proibiu-lhe terminantemente Jesus que falasse do fato, dizendo: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos príncipes dos sacerdotes e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, a fim de que lhe sirva de testemunho. O homem, porém, tanto que dali se afastou, começou a falar da sua cura e a anunciá-la por toda a parte, de sorte que Jesus não podia mais aparecer ostensivamente na cidade. Permanecia fora, nos lugares desertos, mas de toda parte vinham ter com ele. Lucas. Sucedeu que, achando-se Jesus em certa cidade, um homem coberto de lepra o viu. Dele se aproximou e, prostrando-se com o rosto em terra, o implorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Estendendo a mão, Jesus o tocou, dizendo: Eu o quero, fica curado. E a lepra desapareceu no mesmo instante. Jesus lhe ordenou que não falasse a ninguém. Mas vai, disse-lhe, vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece pela tua cura o que Moisés determinou, a fim de que lhe sirva de testemunho. Sua fama cada vez mais se dilatava, e a ele acorria grande multidão de pessoas que vinham aos bandos para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para o deserto e orava. Jesus conhecia e recompensava a fé, mas também sabia não serem chegados os tempos de publicar abertamente as graças que prodigalizava. Ainda hoje assim é. O Senhor concede o seu apoio e se digna de curar a lepra dos vossos corações. Mas nem todos se acham em estado de compreender a graça que recebem. Eis porque vos dizemos: procedei com prudência. Na indiscrição e na desobediência do leproso, tendes um sinal de que os benefícios do Senhor serão conhecidos. Faça-se o que se fizer. A cura instantânea daquele homem, efeito da vontade poderosa de Jesus e da sua ação sobre os fluidos apropriados, se operou pela concentração magnética desses fluidos. O magnetismo humano pode operar curas que ainda não compreendeis. E quanto mais o homem se aproxima da vida espiritual, mais se depurará, mais em relação se porá, conseguintemente com os fluidos que o cercam, e tanto mais facilmente os dominará e empregará como meios curativos. Ainda não sabeis o que pode o homem com o magnetismo, e sobretudo o que poderá daqui a algum tempo. A cura instantânea do leproso não foi, portanto, mais do que um fato natural, mais do que uma concentração dos fluidos de que Jesus podia dispor e que, penetrando a pele do doente, devoraram, aniquilaram as matérias impuras nela contidas, impedindo fossem interiormente lançadas no organismo e na circulação geral. A purificação dos fluidos sanguíneos destruiu o princípio interno da lepra. O tecido da pele foi instantaneamente limpo e o doente se achou curado. Nisso consistiu aos olhos dos homens o milagre, pela razão de que ao homem ainda não é possível conseguir semelhante efeito, em virtude da sua impureza moral. Quando for capaz de produzir por essa forma a cura física, a sua cura moral também estará realizada. A submissão e a fé expelirão de vossos corações as influências impuras que os corroem, tornando-os limpos aos olhos do Senhor. Repetimos: quanto mais o homem se aproximar da vida espiritual, tanto mais se depurará, tanto mais se porá em relação com os fluidos magnéticos que o cercam, tanto mais os dominará e poderá empregá-los como meios curativos. A depuração do homem, assim no físico como no moral, se operará mediante uma revolução lenta e progressiva, de modo, por assim dizer, insensível aos que a testemunharem. Mas a revolução moral terá que preceder de muito a revolução física. Que fazem os médicos para chegarem a purificar a pele de um leproso? Tratam a massa do sangue, procurando despojá-la de tudo o que a corrompe. O mesmo trabalho nos toca. Antes que o vosso organismo material se torne de natureza elevada, temos que limpar a fonte das vossas impurezas. O corpo vos mantém cativa a alma. Tempo virá em que vossas almas desferirão o voo, elevando-vos os corpos às regiões puras. Dizendo ao leproso: vai mostrar-te aos príncipes dos sacerdotes e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, a fim de que lhe sirva de testemunho, Jesus o fez para que aquele homem pudesse volver à vida comum, pois que os leprosos eram excluídos do convívio de seus irmãos. Os sacerdotes dispunham, se não da ciência, pelo menos do direito de julgar se o homem atacado de lepra estava curado e podia voltar para o meio dos seus. Não vos admireis de que o leproso tenha podido ir por entre a multidão à presença de Jesus para provocar e obter a sua cura. Jesus percorria os campos, indo constantemente de um ponto a outro. Não podeis comparar a vossa organização civil à daqueles tempos. Os leprosos eram expulsos do recinto das cidades, mas os campos não lhes ficavam interditos. Eles se viam afastados dos seus, mas não encarcerados. Ainda não havia asilos para as misérias e os sofrimentos dos pobres. Quanto à oferenda que devia ser feita, atenda-se a tudo o que era emblemático na lei de Moisés. Assim como se sacrificavam as primícias dos rebanhos, imitando-se a consagração do primogênito das famílias, assim como se degolava a vítima propiciatória para resgatar as faltas dos povos, assim também, aos leprosos, se impunha a obrigação de levarem sua oferenda ao Senhor, a título de penhor da purificação alcançada e de gratidão pelo benefício recebido. Nenhuma lei inevitável dispunha sobre a natureza desse penhor. Podia ser, conforme a posição do leproso, um pássaro, um cordeiro ou frutos. Cada um oferecia o que estava a seu alcance, e o que mais oferecia era, pelos homens como hoje, considerado limpo. Não se vê entre vós diariamente o interesse do julgador influindo no julgamento? Quando os evangelistas dizem que, em consequência de haver o leproso divulgado por toda parte o que lhe sucedera, Jesus se viu impossibilitado de aparecer mais na cidade, sendo forçado a conservar-se nos lugares desertos, porque de todos os lados vinham ter com ele. Isso significa que as multidões, mais curiosas de milagres materiais do que do reino dos céus, o assaltavam, forçando-o a procurar sítios espaçosos. Destas palavras humanas, mas ele se retirava para o deserto e orava, já vos demos a significação, explicando que todas as vezes que Jesus desaparecia da vista de seus discípulos, estes acreditavam que ele se retirara para algum lugar secreto, a fim de se entregar ao jejum e à oração. Graças a Deus.